Boa noite, Luciane.
Ah, que bom que vocês me ouvem. Uma saudação efusiva nessa noite fria a todos e a todas e a todes. É uma alegria, uma felicidade vê-las, conhecê-las, estar aqui com vocês, compartilhar, ter essa possibilidade de troca, de diálogo. Eu agradeço o convite e eu, pensando como começar esse nosso diálogo, em que momento que o nascer se transformou num fato que se vincule à violência, né? O nascer sempre foi um evento relacionado à perpetuação, à felicidade, aos afetos, à família, às trocas, aos encontros, ao amor, né? Aliás, um tema tão lindo esse tema desse programa, desse grupo de mulheres tão incríveis. Então, o nascimento deveria, a gente deve resgatar esse lugar da chegada ao mundo, né? Da chegada de uma nova vida ao mundo, esse lugar do afeto e do amor. Porém, em algum momento isso se perdeu. O que nós temos visto é de uma forma chocante, desconcertante e perturbadora. É que realmente esse número que a Ju trouxe de um em cada quatro, ou seja, 25% dos nascimentos de mulheres que trazem filhos ao mundo, né, de seres que chegam ao mundo, chegam através de violência obstétrica, com violência obstétrica no parto, no pré-parto, no pós-parto, a minha experiência me diz que realmente esse número deve ser bem maior, porque atuando na área como advogada e também sendo uma mulher e também sendo mãe e convivendo com grupos de mulheres, infelizmente os relatos que nos chegam são até aterradores e muito frequentes assim. E existe um fio condutor na violência obstétrica, porém até eu comentei com a Ju hoje que a capacidade humana de ser violenta é muito assombrosa e não encontra limites assim. Eu atendo no meu escritório muitas mulheres e algumas elas só vêm desabafar, elas só vêm sentar à minha frente e chorar e se sentir legitimadas a falar e que eu possa escutá-las e dizer que aquilo era violência obstétrica, que isso não é aceitável, isso não é um nascimento respeitoso. Elas só querem isso. Uma delas trouxe o marido e me disse: olha, doutor, eu quero só poder falar e que ele ouça, e que ele entenda, e que você diga para ele que isso que aconteceu comigo não é normal. Isso é violento, isso não é aceitável do ponto de vista jurídico. Né? Veja, eu não sou psicóloga e não sou médica, mas elas precisam de uma chancela. Muitas mulheres eu atendo, elas não têm coragem, ou não têm intenção, ou não têm forças, ou um apanhado de razões para levar adiante uma denúncia, mas elas querem ser ouvidas. Então, ao tempo em que eu começo a nossa conversa assim, eu quero também esclarecer quem nos ouve e quem nunca ouviu falar nessa expressão, né, porque é relativamente nova essa realidade. A realidade em si não é nova, né? Eu diria que ela tem aí, fala-se disso desde o começo dos anos 70, final dos 60. Porque até então o nascimento era um evento familiar, com parteiro, não havia esse aparato, esse espetáculo desumanizado que acabou se transformando no nascimento. E nesses, digamos, 50 últimos anos, à medida em que foi se tornando o nascimento um ato médico, um ato médico compartilhado, que demanda várias especialidades, que demanda um hospital, uma maternidade, um apanhado de aparelhos, de equipamentos, de estrutura, né? Veja, a nossa espécie chegou até aqui, são muitos, muitos, muitos milênios para nós chegarmos até aqui, nos reproduzindo e parindo de forma natural, como um evento fisiológico natural. Porém, nos últimos talvez 50 anos, esse natural foi se transformando em algo não tão natural. E ali começaram a surgir essas questões, que hoje desembocam nessa realidade tão assustadora que a gente vê de provavelmente 3/4 de mulheres que sofrem violência obstétrica. Então, é algo inaceitável, é algo que Nós precisamos conversar com urgência, nós precisamos lançar a luz, precisamos colocar na roda, trazer para a conversa, não para colocar ninguém no banco dos réus e culpabilizar, enfim, achar culpados, mas sim achar soluções. A gente precisa achar um novo modelo de nascimento, de acolhimento. E então eu queria só contextualizar o que, que seria violência obstétrica. Eu trouxe a seguinte definição: qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exprimido através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e a transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos. Então, essa forma abusiva de agir, ela pode acontecer antes do parto, ela pode acontecer durante o parto e até após o parto, mas sempre tem como premissa a situação de puerpério da mulher, a situação de gravidez. E a partir disso, são situações assim que colocam a mulher numa posição de ser violentada no momento em que ela está mais fragilizada. Porque ela, na verdade, ela, aquilo que a Ju falou, né, um momento tão especial, quando ela vai trazer ao mundo o seu filho, a sua filha, ela está tão envolvida num universo de sentimentos e de emoções, e ao mesmo tempo ela é confrontada com aquela realidade brutal e ela não consegue sair daquele lugar. Ela não tem condição psicológica, física, estrutural de se contrapor. Então ela acaba cedendo, ela acaba não conseguindo dizer não, ou se ela diz não, ela não é ouvida, ou ela é submetida a processos de constrangimento, de humilhação, o corpo dela como um objeto de exposição, de estudo, com exames de toque na hora do parto desnecessários, dolorosos. Eu vou citar uns exemplos. A episiotomia, que é aquela sutura do períneo, né? Quando o objetivo da episiotomia é ampliar o canal do parto, abrir, fazer um corte para que o bebê passe mais rapidamente. No mais das vezes, pode ser desnecessário esse procedimento. Eu já vi relatos de mulheres que sofreram a episiotomia sem o uso de anestésico. Então, imaginem que dor deve ser passar por uma situação dessas. Como também já conheço um caso de uma mulher que foi submetida a uma cesariana sem anestesia. Então, são situações assim extremas. Inclusive, esse caso é uma conhecida minha. Ela saiu na capa da revista Isto É. Então, é um caso que ficou famoso. Então, assim, são muitas possibilidades da mulher estando ali naquele lugar de vulnerabilidade, ser violada, ter seu corpo violado, não ter sua autonomia, não ser respeitada em suas vontades, ser desconsiderada, ser humilhada, ser objeto de achincalhe, ser objeto de piada, ou porque é muito gorda, ou porque é muito magra, é muito nova, é muito velha, tem marido, não tem marido, quis um aborto, não quis o aborto, queria o filho, não queria o filho. São sempre situações que colocam a mulher num lugar de desconforto, num lugar de violação, num lugar de violência. E a estrutura que perpassa essa realidade, no fundo, é uma sociedade machista, patriarcal, e que coloca sobre a mulher e sobre o corpo da mulher um papel um papel inferiorizado e um papel que deve se colocar a serviço da sociedade, não dona do seu próprio corpo, senhora com autonomia sobre o seu corpo. Então, essa é uma linha geral que eu queria trazer para a gente poder conversar. E, claro, só para arrematar, eu queria me lembrar de dizer o seguinte, que esta realidade da violência obstétrica, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos, infelizmente ela não vê distinções assim. Ela existe na rede pública, na rede privada, para mulheres que estão pagando, para mulheres que são atendidas pelo SUS. Então ela alcança a todos, assim, por incrível que pareça. Nesse sentido é democrática, uma violência democrática, porque tem mulheres ricas que fazem procedimentos no particulares e sofrem a violência obstétrica, que tem muitas que são atendidas pelo SUS. Agora, isto posto, não há como negar que mulheres fragilizadas, mulheres periféricas, mulheres que têm menos direitos atendidos e muitas vezes negras, não têm um suporte, não têm um apoio estrutural, não tem às vezes alguém que vá com elas no momento do parto, então vão sozinhas para a maternidade. Como tudo na sociedade, essas pessoas, elas carregam um peso ainda maior de uma violência. Porque muitas vezes também se parte da premissa que elas não terão voz e não terão espaço de reivindicação dos seus direitos depois. Então, em conclusão, essa realidade, embora atinja todas nós mulheres, ela é potencialmente mais terrível, mais cruel e mais danosa com mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres sozinhas, que não tem um marido que exija, que brigue, que esteja ao lado delas. Por incrível que pareça, essa figura masculina pode trazer um certo respeito, porque está com homens, simplesmente por isso. E então isso tudo torna essa realidade desesperadora. Nós precisamos olhar para isso, nós precisamos enfrentar essa realidade.
Nossa, que fala! Já bastou o programa, Luciane, toda essa fala aí tão importante, né? Acho que todas nós mulheres, mães, fomos tocadas hoje através disso e mesmo as mulheres que não são mães, mas que já acompanharam algum procedimento desse, sabem como é que é, né? Eu mesma tive uma gravidez muito difícil, sou mãe solo. Lembro da minha chegada no hospital, assim, de todos os processos que eu passei ali, das dificuldades que eu vivi sozinha naquele momento, né? Essa falta de uma figura masculina, como se representasse ali um objeto de respeito, sabe? Essa solidão da maternidade também. A maternidade é muito solitária. As pessoas podem até dizer que é lindo uma mulher grávida, mas na prática isso não existe, né? E talvez tudo isso também venha de questões de romantização da maternidade. Mas antes de voltar essa fala e te fazer a próxima pergunta, eu queria que a Amanda contextualizasse a fala da Luciane, que eu acho que a Amanda vem também com essa questão. A gente sabe hoje, né, Amanda, que a violência obstétrica com as mulheres negras, ela é muito mais forte ainda do que com, assim como toda violência contra a mulher, se você for uma mulher negra, ela vai ser mais forte. Se você for uma mulher negra da periferia, ela vai ser 3 vezes mais forte. E quanto mais características você tiver representando minorias da sociedade, né, minorias, não quero dizer que são menos, né, mas a gente fala de minorias em termos de direitos, né, elas vão trazer mais dificuldades. Então, hoje era um dia que estava muito difícil para a Amanda entrar na live. Foi um dia complicado para ela. Eu pedi para que ela estivesse aqui. Amanda, depois dessa fala, se você precisar sair, sinta-se à vontade, né? Mas eu acho que é importante esse lugar de fala hoje da Amanda aqui dentro desse tema. É com você, Amanda.
Ai, a Ju, né? Quase me fazendo chorar de novo. Tudo que a Luciane traz, assim, era o que eu já tinha visto, e muito depois dos meus dois partos, né? Ao momento que uma mulher negra chega no centro, na maternidade e tal, os olhares são diferentes, né? O tratamento é diferente. Eu lembro de... Eu podia ficar andando para onde eu queria dentro da maternidade para ter dilatação, enquanto as mulheres brancas estavam sim sendo atendidas, tendo massagem, e indo para a bola, indo para o tal do cabalinho, indo para vários lugares, sendo acompanhadas ali, né? E eu também não tinha uma figura masculina do lado. E isso diz muito. E quando você fala que você está com dor, é um calma. Né, mas você tem os quadris largos, né, de parideira, vai ser rápido, né, tipo, você é forte, vai lá. E, além disso, eu tava com a minha mãe, enfim, E você passa a gestação inteira escutando da tua mãe, da tua avó, de amigas e tal, que não grite, não seja grosseira, aguente firme, porque senão eles vão te tratar assim, assado, cozido e frito. É, então você realmente, você perde, parece, todos os seus direitos. Aquele momento que era para ser único ali, de só amor, se torna um terror muito antes de você chegar no parto. Né? É, eu tive... Fui colocada no soro, no meu primeiro parto, sem nem saber. Eu tinha 18 anos e nem sabia o que que era. Enfim, né? E daí o parto foi muito mais rápido. É, passei pelo corte também, enfim. É, aí, no meu segundo parto, eu fiquei 12 horas. 12 horas. E daí você pega a troca de plantão, então, como a Luciane trouxe, você vira cobaia de estagiário. Não que não seja importante, mas pelo menos pergunta se você consegue, né, passar por toques, tipo, toque atrás de toque, e daí eles querem testar várias técnicas em você ali. Você não tá no seu melhor momento, você não quer, né? Você quer parir e que acabe a dor, o fato é esse. Assim, eu não sou muito de romantizar, não. Você quer que a dor acabe. No momento do parto, você quer que a dor acabe. É, aí o meu parto foi dito como aquele humanizado dentro do SUS, né? Mas pra mim, de humanizado é só porque tem que, o boy pode entrar do teu lado e ficar com você. É, e é traumatizante. É traumatizante, assim. Do meu segundo filho, eu falei, não, chega... Deu pra bola, nunca mais passo por isso na vida, porque só não dá, só não tenho condições alguma de passar. E a gente sabe, né, os índices e tal, e nós mulheres negras sofremos bem mais com isso, né, não diminuindo a dor de ninguém, mas o racismo tá aí também, né, muito forte, muito latente. E é triste, porque... às vezes acaba com o sonho de muitas pessoas de ser mãe, né? E eu vi meninas também que ganharam junto comigo e tal, o tratamento que se dá. E se não fosse a gente que dividiu o quarto, às vezes ajudar umas às outras, as enfermeiras mesmo, tipo, ah, vocês são mães jovens, né? Só falta xingar a gente por vários nomes, enfim. É, ali... No momento você tá com cinta, você tá com criança, tá se adaptando com tudo aquilo ali, né, e tentando entender o que aconteceu na sala de parto. E enfermeiras super grosseiras mesmo, sabe? Super grosseiras, super... É, não tô nem aí, né? Não tô nem aí. Eu tive dois filhos jovens, assim, com 18, 19 anos. E tratamento... não é um tratamento humano, sabe? É, você tá ali, é mais uma adolescente que engravidou porque não quer nada com a vida, e não tem pai, não tem mãe, não tem nem um marido. Tem, olha só, né? Então é mais ou menos por aí que a gente passa.